Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos de volta com o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias, num contexto difícil, de grande incerteza e marcado, claro está, também nas diversas competições que habitualmente seguimos, marcado por alguns constrangimentos, nomeadamente jogos adiados, jogos em atraso, dúvidas quanto ao futuro, mas do presente vamos então dar conta e começamos pelo hóquei em patins, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar empatou a 4 na recepção ao Futebol Clube do Porto, em jogo a contar para a 10ª jornada. Os Leões demonstraram, uma vez mais, os motivos pelos quais estão a realizar um arranque de época a todos os títulos notável, conforme mostra o atual 5º lugar. E para se ter uma ideia do que foi este jogo, basta dizer que o Porto, apesar de ter sofrido um empate a 4 segundos do fim, pode dar-se como satisfeito pelo ponto conquistado. Não foi o conjunto nortenho que esteve mal, o Sporting de Tomar é que esteve muito bem. Vamos então dar conta dos resultados desta 10ª jornada incompleta, uma vez que o Sporting Valongo, o Benfica Famalicense e o Sanjoanense Barcelos foram adiados, impacto da pandemia. Tivemos apenas os jogos Ribadave 1, Juventude Viana 3, Oliveirense 7, Turquel 5, Sporting de Tomar 4, Porto 4 e Tigres de Almeirim 4, Hockey Clube de Braga 5. Na frente, Oliveirense 21 pontos, segundos Benfica, Sporting e Porto com 20, quintos Sporting de Tomar e Barcelos com 17 pontos, sétimo Valongo com 16, oitavo Juventude Viana com 11, nonos Hockey Clube de Braga e São Joanense com 9, décimos primeiros Turquel e Tigres de Almeirim com 7, na última posição duas equipas, Famalicense e Ribadave. Damos desde já conta da próxima jornada, neste sábado, Sporting Ribadave, Juventude Viana, Sporting de Tomar, Porto São Joanense, Hockey de Barcelos, Tigres de Almeirim, Hockey de Braga, Oliveirense, Turquel Benfica e o Valongo Famalicense. Como habitualmente, a Hertz acompanhou este jogo a par e passo com relato do Rui Bugalhão e reportagem a cargo de Paulo Pereira. No final ficou a análise aos principais factos deste duelo.
Que jogaço aqui no Municipal de Tomar, que grande jogo, que grande resultado. A equipa do Sporting de Tomar não merecia sair derrotada nesta partida, depois de um brilhante jogo perante um dos grandes candidatos, Futebol Clube do Porto. O Sporting de Tomar, de parabéns, foi mesmo ao cair do pano. Filipe Almeida mereceu realmente este golo do empate, depois de uma aposta de Nuno Lopes. Não tinha nada a perder, já estava com um golo de desvantagem, apostou tudo, saiu Chico Veludo da baliza, ficou o Sporting de Tomar em vantagem em termos numéricos com os jogadores de pista, e Almeida, numa recarga tranquilo, depois da bola ser desviada por Rabi Maliane, a levantar, a secar e a fazer a justiça no final desta partida. Em Tomar, 10ª jornada, o último jogo desta jornada, o Sporting de Tomar a fazer aqui um resultado espetacular, um empate magnífico num grande jogo de hóquei em patins, que, repito, ninguém merecia ganhar.
Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que foi um grande jogo de hóquei em patins e que seria injusto para os jogadores se a derrota tivesse surgido.
Acho que é um grande jogo de hóquei em patins para o mundo inteiro. Acho que era muito injusto uma equipa que esteve à frente do jogo inteiro cair na parte final e cair com o Porto nos encostou às cordas, porque não soubemos atacar na segunda parte como devíamos, que é isso que nos falta. Agora, eu criticar a minha equipa por não saber atacar depois de ter visto o que vi, e ainda por cima ganhámos o jogo no momento de ataque, porque nós empatámos o jogo a atacar 5-4. Portanto, não posso ser crítico para a nossa equipa nem para os nossos jogadores. Acho que foi um grande jogo, uma primeira parte onde nós conseguimos suster e entrámos algo intranquilos, neste caso na forma como reunimos acima de tudo a forma como atacávamos. Não conseguimos interpretar da melhor maneira, mas aguentámos a defender. Segunda parte, acho que soubemos gerir os momentos do jogo. E depois era deixar chegar o jogo ao fim, deixar jogar o jogo aos últimos 3 minutos, como conseguimos. E penso que aqui o Porto foi... o Porto, a dizer que foram grandes golos. Acho que hoje vimos aqui golos em que os guarda-redes não conseguiram de maneira nenhuma tirar as bolas porque são batidas com critério. O penalti do Rubem, a bola vai para o sítio que tinha que ir, é uma enorme defesa do Mali. Uma enorme defesa. Agora, depois conseguimos fazer o mais difícil, que era jogar num sistema ofensivo em que encostámos o Porto, a mérito nosso, e a seguir no 4x4, porque nós temos uma oportunidade no 4x4, que é o Ivo Baliza, neste caso, tentou ajeitar a bola demais e não conseguiu, mas podia ter dado golo aí, porque a baliza estava à mercê do Ivo. Não conseguimos marcar, mas depois acabámos sempre premiados no 5x4, na forma fria, como soubemos gerir a bola, soubemos trocar a bola. Acho que foi uma jornada magnífica. Os jogadores merecem, acima de tudo, pelo trabalho, o enorme trabalho que têm feito, pela forma como têm feito as coisas, e a cidade merece. Eu não me canso de dizer isto, porque trabalhar da forma profissional que nós temos trabalhado, eles, os jogadores, merecem este empate final e este sabor. Dizer que é um sabor a vitória. Não, não é todos os dias que se ganha o Porto. Aliás, o Porto não ganha em Tomar há 4 anos,
não é? Não é todos os dias que o Sporting Tomar está na frente e depois faz 5x4 jogadores de pista contra o Futebol Clube do Porto. Não é todos os dias.
Sim, mas vamos lá ver. Aqui um treinador...
São dois dados importantes.
Aqui eu, como treinador, tinha que fazer isto. Não podia fazer outra coisa. Portanto, aliás, já fiz isto. E perdi aqui com o Candelária na segunda do ano passado. Fizemos isto e perdemos 4-2. Portanto, hoje não tínhamos nada a perder. Tínhamos o jogo, estávamos a perder. Portanto, tínhamos mais treinadores que fazem isto. Agora, a forma como eles souberam gerir o ataque e a bola entrar na zona que nós queríamos, aí sim. Aí tem o trabalho do grupo e tem a forma como nós, neste caso, fomos premiados pela forma como fizemos as coisas. Portanto, uma grande jornada. Para nós, neste caso, acho que foi um bom empate com sabor a vitória, porque estávamos a perder, e já tínhamos as coisas, neste caso, o caldo já estava entornado, mas conseguimos dar a volta. E não me canso de dizer que premiou os jogadores, premiou o Passos hoje, o Passos que ainda não tinha jogado nesta época, mas a forma, o trabalho que eu vi fazer ao Passos hoje foi o trabalho para a equipa. O Passos trabalhou muito hoje em prol da equipa e merece. E eu estou contente por ele. Como mereciam os outros que ficaram de fora, mas não se esqueçam que muito do que está a acontecer nesta época tem a ver com o grupo como está a ser formado e a forma profissional como os jogadores estão a encarar o trabalho. E isso vai trazer ainda coisas melhores no futuro. Não vamos ganhar sempre. Não vamos ganhar, por exemplo, na semana passada fiquei chateado da forma como perdemos em Barcelos. Mas se calhar merecíamos fazer as coisas de outra maneira, mas eu estou satisfeito, acima de tudo, por premiar os jogadores e a forma como temos estado a trabalhar, acima de tudo.
Nuno, próximo jogo no Norte outra vez, e de manhã?
Próximo jogo é sábado às 11 da manhã. Há que enaltecer a forma como os clubes têm aceito isto. O governo tem mudado leis, a federação tem trabalhado, e acho que nós não queremos parar. Nós queremos jogar, nós jogamos sem público. Atenção, este jogo com o público aqui, claro que era diferente, mas a forma como os jogadores têm entregue nestes pavilhões todos, a pensar que os pavilhões estão cheios, aliás, temos assistido a isto no mundo inteiro, no futebol, nas modalidades todas. Portanto, a forma apaixonada como os jogadores têm trabalhado para isto, acho que merecem os elogios de toda a gente. E não se esqueçam que o desporto é fundamental. Não se esqueçam quem trabalha. Eu sei que estamos em tempo de pandemia, que ninguém quer fazer por mal, mas acho que nesta altura temos que pensar e temos que repensar algumas coisas, porque isto não vai parar tão depressa. Fomos avisados que isto não ia parar tão depressa. Não queremos acreditar. O mundo tem todos os dias avisos. Gente, estamos aqui, não sabemos se estamos, se não temos, estamos testados, se não estamos. Pá. Acho que no mínimo fica o apelo do Nuno Lopes, só Nuno Lopes, testem as pessoas, testem as equipas todas da primeira divisão.
Têm sido testados? Que equipas é que têm sido testadas?
Não, nós, as equipas têm sido testadas, as equipas grandes, quem tem poder financeiro para isso. Agora, poder financeiro numa altura destas, onde chegam bilhões de dinheiros todos, o Estado tem ajudado tanta gente, agora, será que não há uma forma de nos entendermos todos? Para testarem as equipas todas rapidamente e saber quem é que está ou não está com problemas. E se tivermos que parar 15 dias, paramos e a seguir arrancamos outra vez, já testámos 10 jornadas.
É porque não tem havido mais casos. 3 jogos adiados esta jornada.
Não. O problema que está é que não se confiam nas pessoas. Não, nós não desconfiamos uns dos outros, temos que confiar uns dos outros e em quem manda. Não vale a pena queremos ter medo de parar o campeonato porque depois já não retoma mais. Isso é uma coisa que me foram... Eu próprio também penso assim, ou já pensei assim, mas agora está a chegar a uma altura em que há jornadas para trás, os regulamentos começam a estar postos em causa a qualquer momento e aquilo que têm que fazer é só uma coisa. Testem as equipas, testem os jogadores, as comitivas e vejam, e a partir daqui, não é preciso estar todas as semanas, não é preciso ser igual ao futebol, mas isto é saúde pública. Então, tem que conseguir convencer as pessoas a dizer que os testes aos jogadores é de saúde pública. Não vale a pena infectarmos o país inteiro, toda a gente. As pessoas têm noção, e eu há 3 semanas que não vejo o meu pai e a minha mãe. Isto é incrível. Agora, porquê? Porque eu não sei se estou, se não estou, se o outro está, se não está. Então vão testar, vai tudo testar por... Eu não tenho que testar por mim. Eu tenho que testar, eu se quiser testar por mim, vou testar por mim. Agora, tem que ser um grupo de pessoas. Isto tem que ser um movimento de toda a gente. Nós temos de estar e saber como é que estão e depois, a partir daqui, as pessoas trabalharem normal e deixarem-nos trabalhar. Porque isto é já passaram 10 jornadas. Já só faltam, sei lá... 15 jornadas para acabar o campeonato, estamos quase a meio do campeonato. Não tem problema nenhum se a taça 1947 for feita em janeiro. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum nisso se alterarem a prova a meio. Agora, parem para pensar um bocadinho. Tenham, ouçam as pessoas, ouçam os envolvidos, porque a gente não está por mal. Está aqui a prova, os jogadores deram tudo dentro do campo. Sei lá se alguns estão com Covid, estão todos com Covid. Agora, merece, no mínimo, que as pessoas olhem para os jogadores, olhem para o desporto. O desporto pertence à sociedade. O desporto é fundamental, hoje, nos dias de hoje, no equilíbrio emocional das pessoas. Houve pessoas em casa hoje que não podem sair de casa, mas estiveram a assistir este jogo e hoje ficam felizes, estão contentes. Parem para pensar, isto não é só trabalhar e ir para casa. Trabalhar nas profissões que alguém disse... Isto é uma profissão, o desporto é uma profissão. Portanto, testem as pessoas e vamos, neste caso, fazer as coisas de forma profissional, que é isso que a gente tem feito em Tomar. Desculpe eu dar assim aos gritos, mas isto é um desabafo só, mais nada do que...
Do lado do Futebol Clube do Porto, Guilherme Cabestani, o treinador, não escondeu o desalento pelo empate.
Olha, agora mesmo, 5 minutos de acabar, é a sensação, mas que é uma análise que é quente, é difícil de fazer. É... Sensação de não ter conseguido o que acho que tínhamos merecido, depois de ter o jogo enquanto ao resultado que se foi dando durante o jogo que menos queríamos e que menos se tem que dar aqui nesta pista e perante este adversário, que ir atrás do resultado. É uma pista enorme onde pressionar é ainda mais complicado, com jogadores de muito nível e uma equipa que sabe jogar este ok, e eles com um ponto de efetividade. Nós acho que durante quase os 50 minutos estivemos melhor que eles, mas isto não é ser melhores ou merecer, é marcar os golos ou não encaixar, e tivemos inclusive o ponto de azar que esta época estamos a ter em todos os sentidos, de lesões, de situações de golos que normalmente não acontecem, mas que hoje acontecem, e até o fim, que sofrimos o gol a falta de 4 segundos. Ou seja, que é uma muita má sensação agora mesmo, mas olhando para a divisão e o trabalho feito para a equipa toda, acho que para estar satisfeitos do que estamos a fazer, de como estamos a jogar, e continuo a dizer o mesmo que depois do último jogo, do penúltimo e do antepenúltimo, que somos optimistas, porque agora em breve já vamos recuperar os jogadores que, bueno, espero que recuperemos e que por primeira vez podamos ter os 10 jogadores do plantel prontos para afrontar um jogo.
O que se passa com o Di Benedetto?
Isto já deveria saber tu, que está aleijado, caralho.
Mas ficou no banco e não jogou.
Está
bom.
Está quase, mas ainda não, desculpa. Então espero que já pronto estejamos todos para poder afrontar os jogos e o que resta da época com todo o nosso potencial.
Guilherme, veio a Tomar, sabia que é sempre difícil jogar aqui em Tomar. Aliás, já teve aqui resultados desfavoráveis. Hoje o Sporting Tomar também fez um bom jogo. Estava à espera disso. No entanto, apesar de sempre isso por cima do jogo, a desvantagem do marcador também acabou por equilibrar a partida.
Sim, já acho que já respondi a todas estas, a todos estes comentários. Sabemos a qualidade do Tomar, do seu plantel, do seu estilo de jogo, das características da sua pista, que fazem parte do jogo quando vens na sua casa, e seria o jogo pior, que ficaram para frente do resultado que era o que não queríamos e aconteceu. Mas olha, repito, a equipa trabalhou muito bem e do único que não gostamos hoje é do resultado, obviamente.
Guilian Cabestani, técnico do Futebol Clube do Porto, aqui sem esconder o desalento perante o empate da sua equipa no reduto do Sporting de Tomar, empate que surgiu, recorde-se, a 4 segundos do final, com tento marcado por Filipe Almeida, sendo que durante a maioria do jogo o Sporting de Tomar esteve por cima, pelo que este empate até poderá saber a muito ao Futebol Clube do Porto. Registro ainda para o Hockey em Patins. Vamos dar conta dos resultados daquela que foi a 8ª jornada, 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, Passo de Arcos 2, Parede 5, Juventude Salesiana 3, Biblioteca 5, Alverca 6, Murches 5, o Sporting de Torres Vilafranquense foi adiado, Grândola 1, Física 2, Hockey Clube de Sintra 2, Candelária 2, Alenquer Benfica 6, Oeiras 6, Imparável, Parede 21 pontos, 7 jogos, 7 vitórias. Segundo, o Hockey Clube de Sintra, que tem 16. Terceiro, Candelária, com 13. Quarto, Passo de Arcos, tem 12 pontos. Também com 12, Física e Biblioteca, com 10 pontos. É sétimo, o Alenquer. Depois, oitavo é o Murches, tem 9 pontos. Nono, Oeiras, com 8. Décimo, Grândola, com 7. Décimo primeiro, Juventude Salesiana, com 4. Também com 4, o Alverca. Décimo, os terceiros, o Sporting de Torres e ainda o Vilafranquense, têm ambos 3 pontos. No que diz respeito à Zona Norte, também aqui foi a 8ª jornada, Mielhada 3, Académica de Espinho 6, Carvalhos 3, Futebol Clube do Porto B 4, o Escola Livre Póvoa foi adiado, Académica de Coimbra 6, Valença 5, Juventude Pacense 2, Sporting Marinhense 6, Infante Sagres 5, Câmara 2 e o Parede 5, Académico da Feira 6. Aqui também segue 7 jogos, 7 vitórias, imparável o Sporting Marinhense de Nuno Domingues, que tem 21 pontos. Depois, com 13, já distantes, o Hockey de Câmara e a Académica de Coimbra. Quarto é a Académica de Espinho, com 12. Quinto, Carvalhos, com 10. Sexto, Porto B, que tem 9 pontos. Sétimo, Académico da Feira, com 8. Oitavo, Infante Sagres, com 7. Nono, Paredes e o Valença, que tem 6 pontos. Décimo primeiro, Escola Livre, com 5. Décimo segundo, Póvoa, com 4. Décimo terceiro, Juventude Pacense, com 1 ponto. Ainda sem qualquer ponto, o Mielhada. No que diz respeito à 3ª Divisão Nacional, aqui com representantes do Distrito de Santarém, referir que o duelo da Juventude Oriense no Reduto do Marítimo foi adiado. 5ª jornada, vamos aos resultados. Apenas 2, Oliveira do Hospital 7, Passo de Rei 1 e Cucujens 4, Golpilhares 3. Na frente, o Termas 9 pontos, segundo, São Joanense B, Águias e Oliveira do Hospital com 6, depois 5º, Juventude Oriense e Golpilhares com 4, 7º, Cucujens com 3, 8º, Vila Boa do Bispo e Sobreira com 1 ponto, ainda sem qualquer ponto, o Marítimo e o Passo de Rei. Próxima jornada, entre sábado e domingo, no sábado, Juventude Oriense, Oliveira do Hospital e Golpilhares Marítimo. No domingo, Águias, São Joanense B, Passo de Rei, Sobreira e Termas, Cucujens, folga o Vila Boa do Bispo. Ainda no que diz respeito a esta mesma 3ª Divisão Nacional, registo para a 5ª jornada, neste caso, no que então agora diz respeito à Zona C, onde o Distrito de Santarém está representado pela União do Trocamento, que venceu na recepção ao Passo de Arcos B. A formação da cidade dos comboios venceu por 2 bolas a 1. Sporting Clube Portugal B6, Campo de Ourique 0, Alenquer e Benfica Benfica B 5, Corujas 3, Nafarros 8, Tujal 3, foi adiado a Juventude Salesiana B, Benfica B. Benfica B, precisamente, é líder, tem 9 pontos, também com 9, União de Trocamento, Turquel B e Passo d'Arcos B. 5º, Juventude Salesiana B com 7, 6º, Cantorique com 6, 7º, Sporting B e Nafarros com 4, 9º, Física B, Alenquer B tem 3, 11º, Corujas com 1, 12º, Tujal, que ainda não pontuou. Próxima jornada, Benfica B, Nafarros, Passo d'Arcos B, Juventude Salesiana B, Cantorique União de Trocamento, Corujas Sporting B, Turquel B, Alenquer B e a Tujal irá defrontar a Física B. Ou seja, aqui o União de Trocamento a conseguir um lugar de topo nesta série, nesta zona C, conforme preferir, da 3ª Divisão Nacional. Registro então para este desempenho do União de Trocamento, que está no meio de 3 equipas B, e o que não deve ser, como é óbvio, obra do acaso. Registro agora para o futsal, e já estamos na reta final desta edição de Hertz Desportivo. Registro para o futsal, houve Taça de Portugal, mais pormenores com o Xavier Costa.
Tivemos a Taça de Portugal ontem, a ACR de Carvalho Figueiredo fez a sua estreia absoluta nesta competição. Recebeu a equipa do Grupo Desportivo da Mata, a equipa do Presidente Castelo Branco, equipa que milita na 2ª Divisão Nacional, e que venceu pela margem mínima a equipa da ACR Carvalho Figueiredo. Esteve muito perto de fazer história a equipa tomarense. Esteve em vantagem no marcador durante boa parte da primeira parte e também da segunda. A equipa da Mata igualou sensivelmente a meio do segundo tempo, e depois há apenas um minuto do final, quando já se esperava que a equipa da ACR Carvalho Figueiredo forçasse esta equipa da Mata e até ao prolongamento, acabou por a equipa da Mata, numa infelicidade, num autogol da ACR Carvalho Figueiredo, passar para a frente do marcador, e depois apenas com um minuto soube manter a calma e soube manter a equipa da ACR Carvalho Figueiredo longe da sua baliza. A ACR Carvalho Figueiredo, nesta estreia da Taça de Portugal, fica todo o caminho na primeira eliminatória, relembrando que ainda existem, no entanto, as outras equipas do distrito de Santarém, nomeadas as que estão nas competições nacionais, portanto, São Vicentense, Casa do Benfica da Bulgã e Sport Clube de Ferreira de Zezo, todas elas tinham ficado isentas nesta primeira eliminatória da Taça de Portugal. A ACR Carvalho Figueiredo era a única em competição na primeira eliminatória, fica de fora, não deixa de ser uma boa prestação, apesar de cair logo na primeira eliminatória, mas, por exemplo, estava a defrontar uma equipa de um patamar acima, estava a defrontar uma equipa da 2ª Divisão Nacional. Deram muito bem conta de si os futuros de João Venâncio, relembrando-lhe naturalmente, pena é que nesta estreia absoluta da equipa que merece na competição as bancadas tenham ficado despidas público, porque provavelmente estaria ali a força extra para terem conseguido levar de vencida a equipa mais experiente vinda de Castelo Branco.
Recordam-se só o resultado final então?
Resultado final, a CR vai chegar a 1, Grupo Esportivo Mata 2. Mais novidades, tivemos também a Taça de Portugal, mas na vertente feminina, com duas recuas dos representantes do Distrito de Santarém, Vitória Clube de Santarém e Futsal Meri, com histórias diferentes para contar. O Futsal Meri jogou ontem, recebeu a equipa do Alenquer e foi goleada por 7-0, ficou, portanto, fora nesta primeira eliminatória. E agora, há bem poucos momentos, terminou o Vitória Clube de Santarém, Grupo Desportivo da Varónia, a equipa que veio de Beja até a capital do Distrito de Santarém, foi goleada, Vitória Clube de Santarém 10, Barónia 2, passou assim a equipa scalabitana para a próxima fase da Taça de Portugal, para a 2ª eliminatória. O Futsal Meri ficou pelo caminho nesta Taça Feminina, nesta Taça de Portugal Feminina. Relembrar também, e também terminou há breves instantes, o jogo que estava em atraso do Campeonato Distrital, da 3ª jornada do Campeonato Distrital de Futsal, Juventude do Oriente 3, Patos 6, era um jogo que tinha sido adiado devido à presença de Covid na equipa Oriente. Resolvida essa questão, a equipa dos Patos foi mais forte, o jogo foi bastante interessante de seguir, foi bastante disputado, mas a maior experiência coletiva da equipa dos Patos acabou por vir ao de cima e assume-se neste momento a liderança da Série A do Campeonato Distrital Futsal.
Xavier Costa, comentador da Hertz, para o futsal, aqui os tomarenses de Carvalhos de Figueiredo a estrearem-se nesta competição e a caírem de pé. E é precisamente desta forma que concluímos a primeira parte de Herte Desportivo. Fique por aí, vamos entrar agora no futebol.
Desportivo.
Estamos de volta para a segunda parte de Herte Desportivo. Vamos, como prometido, entrar no futebol e vamos desde já olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 8ª jornada. Resultados: Mussarriense 0, Coroxense 2, Ferreira do Zêzere 0, Alcaninense 0, Riachense 1, Mação 5, Cartacho 1, Torres Novas 1, Amiense 1, Samora Correia 0, Fazendense 4, Glória do Ribatejo 1, Abrantes e Benfica 2, Rio Maior 1 e Entroncamento Atlético Clube 1, União do Tomar 2. Na frente continuam as duas equipas do costume, Coroxense e Abrantes e Benfica, ambas com 18 pontos. Terceiro, União do Tomar com 14. Quarto, Mação com 12. Quinto, Fazendense tem 11. Sexto, Cartacho, Ferreira do Zêzere e Amiense têm 10 pontos. Nono, Glória do Ribatejo, que tem 9 pontos. Décimos, Alcaninense e Rio Maior com 8. Décimo segundo, Samora Correia com 7. Décimo terceiro, União do Entroncamento com 5. Décimos quartos, Torres Novas e Riachense com 4. Décimo sexto e último, Mussarriense, que ainda não pontuou. Vamos à próxima jornada. Coroxense, Ferreira do Zêzere, Alcaninense, Riachense, União do Tomar, Mação, Torres Novas, Mussarriense, Samora Correia, Cartacho, Glória do Ribatejo, Abrantes e Benfica, Rio Maior, Amiense e Entroncamento Atlético Clube Fazendense. Vamos à análise da jornada com Walter Guedes.
Manhã de domingo e mais uma jornada do campeonato da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. 8ª jornada, uma jornada que à partida e olhando para os jogos conseguiríamos encontrar em cada um deles um candidato à vitória. Qualquer das formas destacaríamos o Ferreira do Zêzere, Alcaninense, Fazendense, Glória e Amiense, Samora Correia, como os três jogos que poderíamos ter algumas dúvidas quanto ao vencedor. 6 equipas do meio da tabela classificativa. Ferreira do Zêzere, Glória e Samora Correia, 3 equipas que estavam a fazer um excelente arranque de campeonato, pertencendo ao grupo dos quartos classificados. Alcaninense, que enquanto a maioria das equipas já tinham disputado 6 jogos, apenas contava com 3 jornadas disputadas, das quais tinha 2 vitórias e 1 empate. Um Fazendense que, como já frisámos na semana anterior, continuava com resultados aquém do esperado, tendo até à data apenas 2 vitórias em 6 jogos. E uma equipa dos Amiais a espreitar uma possível entrada na primeira metade da tabela classificativa. Uma jornada com 23 golos. Curioso perceber que, à data, à exceção de 4 equipas em 16, todas apresentam mais de uma média de um golo sofrido por jogo, o que revela bem da qualidade e da competitividade deste campeonato. Dos 3 jogos que apontámos, o Fazendense acaba por vencer agora, sem dúvidas e de forma clara. O Amiais vence o Samora, mesmo com uma situação de penalidade desperdiçada pela equipa de Samora na parte final. E o Alcaninense, também com uma grande penalidade desperdiçada, empata em Ferreira do Zêzere. Fazendo assim, o Amiais juntam-se assim ao grupo de perseguição, digamos, aos dois da frente, mais a União de Tomar, numa jornada que efetivamente clarificou bem a posição dos dois primeiros. Resultado de surpresa, podemos apontar o Amiais, a vitória em casa frente à equipa do Samora Correia, apenas por ter havido um vencedor, uma vez que seriam duas equipas que à partida qualquer uma delas poderia ganhar. Relembramos também que o Samora acaba por falhar uma penalidade no último lance da partida e assim o Amiais junta mais 3 pontos à sua conta pessoal. Destaque da jornada, pela positiva, chamarmos aqui a equipa do Fazendense. A equipa do Gonçalo não atravessa atravessa uma fase complicada em termos de resultados. Consegue aqui uma vitória expressiva sobre a equipa da Glória por 4-1 e o nosso destaque da jornada vai precisamente para a equipa do Fazendense. Pela negativa, o Cartacho empata e deixa fugir os primeiros classificados e leva já um atraso de 8 pontos relativamente aos dois da frente. No campeonato e após a 8ª jornada, lembrando que existem equipas com jogos por jogar e jornadas por disputar, o que de alguma forma não retira, mas esconde alguma da verdade desportiva, em alguns casos,
sendo que a nossa, da nossa parte tentaremos sempre fazer, ter em consideração, aliás, essas mesmas situações nas nossas análises, um sinal mais para a equipa do Alcanense. Uma equipa vinda do segundo escalão, rapidamente se instalou na primeira metade da tabela, embora esta semana tenha empatado com a equipa do Freire dos Ezos, acaba por ainda não ter nenhuma derrota e lembramos que tem ainda três jogos por disputar. Finalmente, a equipa do Torres Novas, esta semana, uma equipa que no ano passado teve uma excelente prestação, tendo perdido apenas por 6 vezes, e este ano em 6 jogos já averbou 3 derrotas. Começa a acomodar-se num lugar nunca agradável, uma 15ª posição na tabela. Mudaram muitos jogadores, mudou o treinador, certamente que a equipa irá recuperar e levar-se para outros resultados, porque equipas com histórico e com estádios bonitos do nosso distrito merecem performances bem diferentes daquela que neste momento o Torres Novas está a viver. Uma nota final para os líderes deste campeonato, Abrantes e Cruxense, líderes que levam já uma vantagem de 4 pontos sobre o terceiro classificado, União de Tomar, e cavam já uma diferença para os quartos classificados deste campeonato. Não sendo definitivo, começa já a definir cada vez mais o grupo dos verdadeiros candidatos ao primeiro lugar, e vamos esperar pelas próximas semanas para percebermos efetivamente se esta diferença se vai manter.
Walter Guedes, comentador da ERTE para a primeira divisão distrital. Vamos agora olhar para alguns dos jogos que compuseram esta ronda. O Cruxense venceu o Moçarriense por 0-2 e manteve-se no primeiro lugar no jogo em que os extremos se tocaram, ou seja, enquanto o emblema do Sorraia está na frente, o Moçarriense é último e ainda não conseguiu pontuar nos 6 jogos realizados. Laurent Jesus e Kevin Roxenborg marcaram os golos do Cruxense, equipa que somou a 5ª vitória consecutiva. As equipas de caráter revelam-se nestes jogos. Foi assim que Mário Nel, o treinador do Cruxense, reagiu a mais uma vitória da sua equipa, neste caso na deslocação à Moçarria. O técnico não deixou de elogiar o adversário.
Sim, podemos dizer que sim. É um jogo que eu estava receoso, porque tendo em conta aquele que foi o nosso resultado na semana anterior, tinha algum receio do relaxamento e que os jogadores olhassem para a tabela classificativa, e sabendo nós, com a experiência que temos, que nunca é fácil jogar na Moçarria, joga a Moçarria no lugar que jogar. Sinceramente, até acho que a equipa da Moçarria, a classificação não é condizente com aquela que é a tabela classificativa. Mas nós alertámos os jogadores para isso, toda a semana falámos no mesmo. Tal e qual como o Feliciano disse agora, que se facilitássemos, podíamos ter dissabores. E as equipas de caráter revelam-se nestes jogos, não é? Nos jogos contra os ditos candidatos ou equipas mais fortes, ou possivelmente estão melhor na tabela. Entrámos muito fortes no jogo, em 6 minutos e 50 segundos fizemos 2 golos, 2 golos que foram anulados, sem percebermos bem porquê, mas foram anulados, e penso que a partir daí a nossa equipa, como entrou muito forte, entrou de forma fácil, ou relativamente fácil, na área da Moçarria, ferindo até a baliza por 2 vezes, acabou por relaxar um pouco. Baixámos um pouco a intensidade, continuando sempre a ser superiores, a ter bola, a criar oportunidades para fazer, mas na minha opinião, fazendo o quanto baste para fazer gol. Foi isso que aconteceu. Fizemos o gol, fizemos 1-0, continuámos a criar oportunidades, e chegámos ao intervalo até a ganhar só por uma bola a 0. Ao intervalo alertámos os jogadores para a construção a 3 da equipa da Moçarria, libertando o alvo entre linhas, que era por aí que depois, esticando na frente, a Moçarria conseguindo chegar à nossa baliza. Melhorámos nesse aspecto, melhorámos na agressividade, fizemos o 2-0 e começámos a criar situações para poder fazer mais golos, e não fizemos. Fizemos um bom jogo, na minha opinião, num campo difícil, contra uma equipa que cada vez mais será difícil ir chegar à Moçarria, aproveitando para agradecer a forma como nos receberam também. Uma equipa que com certeza, com o precisar de pontos, cada vez vai ser mais difícil ir chegar à Moçarria. São 3 pontos importantes, mais 3 pontos, e isso é que era o importante.
Mário Nelson, tem sido possível neste início de campeonato, e já aqui tivemos registros de crónicas relativas aos jogos do Cruxense e a destacar o futebol praticado, mas tem sido mais difícil do que aquilo que é normal num campeonato distrital privilegiar o bom futebol, o futebol ofensivo, tendo se calhar aqui em consideração alguns receios psicológicos, alguns bloqueios psicológicos que a pandemia possa ou não incutir nos jogadores?
Sim, é sempre mais difícil, tanto nos treinos como nos jogos, mas é a maior dificuldade, e eu relato isto todas as semanas. Nós ainda ontem só jogaram dois jogadores novamente no Crescente da época passada, é uma equipa nova. Temos praticado um bom futebol, temos, e eu não quero com isto ser ou vaidoso, ou queiram chamar, porque depois sei como é que são as críticas, mas nós tentamos colocar isso nas nossas equipas, um futebol ofensivo, um futebol de ataque, um futebol que dê prazer pelo menos ver. Nem sempre conseguimos, em todos os jogos, como é lógico, ninguém joga sempre bem, mas esses bloqueios são uma realidade. Os jogadores todas as semanas, ainda esta semana, estamos novamente sem saber quando vamos jogar, se vamos jogar, com este bloqueio novamente também aos conselhos, se vai haver jogos, se não vai haver jogos. As famílias, algumas pessoas em contacto direto com o Covid, os jogadores têm que ficar em casa à espera dos resultados, vêm para o treino com algum receio, porque temos jogadores de todos os lados, e fala-se muito da situação do Covid-19. É difícil, temos que nos adaptar. Eu penso que vamos ter que viver com isto mais um tempo, vamos ter que saber lidar com isto. Agora, muito sinceramente, já o disse uma semana, com a estrutura, com as condições que nós temos no Crescense, é muito mais fácil de trabalhar do que sem condições. Só para ter um pouco a noção daquilo que nos é dado, ontem chegámos à Moçarria, 10 para as 9 da manhã, e quando chegámos, a estrutura do Crescense já tinha solicitado um balneário para preparar um pequeno almoço, e um pequeno almoço muito bom para todos nós, para os jogadores, treinadores, para toda a gente. Já tínhamos tudo preparado para podermos equipar e preocuparmos apenas e só com o jogo. Por isso, quando se trabalha em clubes desta dimensão, há coisas que se tornam relativamente mais fáceis. Agora, há obstáculos que nós não podemos ultrapassar, porque não somos melhores que ninguém, e isto do Covid toca a todos.
Para a tabela classificativa, Mário Nelson, já dá para ficar aqui com alguma ideia de quem serão efetivamente as equipas a ter em consideração neste campeonato?
Nós temos em consideração todas as equipas. Como sabe, nós perdemos na Glória e toda a gente olhou de lado para o nosso resultado, e a verdade é que até hoje ainda ninguém ganhou na Glória. Nós, tirando o Alcanena, a exceção feita ao Alcanena, não queremos dizer com isso que foi um bom resultado, porque não foi. Foi um mau resultado, um péssimo resultado, do qual assumo a responsabilidade. Eu penso que nós temos que olhar com respeito para todas as equipas, e eu passo a explicar. Quem me ouve semana após semana, nós fomos chegar ao Amiense. Eu gostei muito da equipa do Amiense, muito mesmo da equipa do Amiense, muito organizada, a jogar um bom futebol, e na semana seguinte o Amiense estava a perder 4-0 em Torres Novas. Quer dizer, isto são resultados que ninguém espera. Por isso acho que temos que respeitar todas as equipas. Agora, sabemos que há equipas que têm melhores e mais argumentos, e há outras que têm menos argumentos, mas podem fazer a sua capacidade de trabalho, da sua casa, dos bons grupos que vão formando, os seus bons resultados. Por isso eu acho que não há aqui nada a destacar. Nós, enquanto Crescense, continuamos a pensar da mesma maneira, jogo a jogo, respeitando os pergaminhos do clube, que nos obriga a andar nos lugares cimeiros da tabela, mas deixando claro que ninguém nos pediu o título. Estamos na luta nos lugares cimeiros, tal e qual como nos propusemos, mas ninguém nos pediu o título, nem nos assumimos como um candidato ao título. Assumimos sim como uma equipa que quer disputar jogo a jogo, com lealdade, com honestidade e à procura dos 3 pontos.
Sim, precisamente ainda com essas dúvidas em redor da realização ou não da jornada em causa, mas se tudo correr pela normalidade, será o Ferreira do Zêzere o próximo adversário. Uma equipa que tem aqui conseguido melhores resultados fora de casa do que em casa. Este é um Ferreira do Zêzere com diferenças substanciais relativamente àquilo que foi a realidade das últimas épocas?
É um Ferreira do Zêzere, na minha opinião, de muita qualidade. Sinceramente, é uma equipa com qualidade. Tem um dos melhores guarda-redes do campeonato. Tem 3 jogadores rápidos na frente. Tem o Henrique, que jogava no União de Tomar, que joga no meio, que é um excelente jogador. ou seja, tem os centrais que são bons jogadores, é uma equipa com uma boa organização, com uma boa equipa técnica, uma equipa competente, um clube também estável e está a ter resultados. Convém relembrar que a semana passada perdeu em Mação, sofreu o primeiro gol aos 70 minutos. Esta semana empatou perante uma equipa que tem feito um bom campeonato nos jogos que tem realizado e que tem uma boa equipa, que é o Alcanena. Ganhou em casa ao Riachense. É uma equipa que está a fazer um bom campeonato. Prima pela sua organização. Sabemos que o Eduardo gosta do seu modelo de jogo e prima na organização defensiva. Sabemos que vamos ter muitas dificuldades, como temos sempre. Mas como é lógico, chegamos em casa, temos que assumir claramente a responsabilidade, sabendo que temos que olhar para o nosso adversário com respeito e temos que entrar fortes e ser fortes durante 90 minutos para conquistar 3 pontos. É isso que vamos à procura, é isso que vamos continuar à procura. E como disse, perante um adversário difícil, como se fão todos, e não digo isto com demagogia, digo isto com realidade. São adversários difíceis, todos os adversários são difíceis, são todos muito complicados, e este Ferreira do Zeda, sinceramente, é das boas equipas e das bem orientadas do nosso distrito.
Mário Nelson, treinador do Coroxense, equipa que está numa série de 5 vitórias consecutivas. Já o Abrantes e Benfica também são e segue 6 vitórias em 6 jogos no registro sem paralelo neste campeonato. A última vítima foi o Rio Maior, adversário de Valia, que teve o mérito de tornar o jogo como equilibrado, ainda que a vitória dos abrantinos não esteja em causa. Rui Sousa e Miguel Seninho marcaram pelos locais, enquanto o Elton fez o golo do Rio Maior. O Rio Maior, refira-se, voltou a perder 3 jogos depois, sendo que fora de Portas ainda só tem um empate como melhor cartão de visita. Vamos aos pormenores com Telmo Tinta.
Acabamos o jogo com a vitória por 2-1 da equipa da casa, o Sport Abrantes e Benfica. Na segunda parte teve muito mais história para contar. Desde já começámos com o apontamento que deixámos no final da primeira parte. Uma muito má gestão da parte da equipa de arbitragem, que logo nos breves minutos da primeira parte acaba por expulsar um jogador do Rio Maior Sport Clube, numa falta que até conferenciámos aqui com outros colegas da comunicação social não ter existido. Já o primeiro amarelo poderia ter sido excesso de zelo e o segundo parece-nos da mesma forma um excesso de zelo. Foi uma segunda parte em que, apesar da equipa do Rio Maior ter menos um jogador, acabou por estar sempre por cima do jogo. Faz o golo, tem ali algumas oportunidades para poder até passar para a dianteira, coisa que se esfuma a meio, já depois de meio da segunda parte, onde o Rio Maior deu muito espaço a um jogador da equipa da casa, o Seninho, e que de meio do meio campo lança uma bomba, um golo digno de registro, que entra ao ângulo superior direito da equipa do Rio Maior. É um grande golo que acaba por sentenciar o jogo, apesar da equipa do Rio Maior ter vindo outra vez para cima para tentar ainda chegar novamente ao empate. A notar mais umas oportunidades seguidas da equipa do Abrantes, uma vez que a equipa forasteira se encontrava já muitas vezes em contrapé. Uma nota final parece-nos um pouco agridoce para a equipa forasteira, que merecia ter se calhar levado aqui pelo menos um empate e talvez mais qualquer coisa. Esperava-se um bocadinho mais da equipa da casa, que acabou por fazer dos seus argumentos os pontos individuais, grandes remates de fora da área, os 2 golos, e deixamos como nota final uma má prestação da equipa de arbitragem, que não soube gerir o jogo, deixou que as quesílias fossem acontecendo, tanto ao intervalo como agora já no fim do jogo, algumas quesílias, muito por parte de uma má gestão da equipa de arbitragem. Temos de deixar essa nota, que manchou um pouco o jogo das duas equipas.
Na reportagem, Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, referiu que a vitória da sua equipa não pode ser colocada em causa, ainda que, admita, o Rio Maior foi dos adversários mais difíceis neste arranque de temporada.
Assim, foi um jogo equilibrado. Sabíamos da qualidade de jogo, pelo menos, que o Rio Maior apresentava, muito bem trabalhada, muito bem organizada, uma equipa jovem, mas com muita, muita qualidade. Foi um jogo difícil para nós, acho que tivemos que suar muito para conquistar os 3 pontos, por sim, porque a equipa do Rio Maior é uma das melhores equipas que apanhámos até então. E pronto, foi uma vitória suada, difícil, mas merecida, acho.
Paulo, efetivamente temos aqui um Abrantes e Benfica que sabe resistir às dificuldades. Na última semana foi um bom exemplo disso mesmo. Nesta semana, idem, aspas, aspas. Esta é uma equipa com qualidade, mas também com capacidade para sofrer.
Sim, acho que este grupo é forte, é um grupo forte, é um grupo construído, com, não me canso de dizer, já há algum tempo, mas é um grupo forte, é um grupo que os jogadores se apercebem das dificuldades que vamos tendo, e aqueles que entram para substituir aqueles que não podem jogar, apresentam um nível muito, muito grande em termos de qualidade, não só de qualidade, mas de entrega ao jogo, em que muitas das vezes alguns jogadores acabam por disfarçar as limitações que nós temos tido, pela entrega que têm, pela atitude que têm no jogo. Por sim, estamos numa altura complicada. O Benfica de Abrantes praticamente ainda não conseguiu apresentar a equipa toda, e falo, quando falo equipa toda, uma convocatória em que não tivesse limitações, mas sim, não, foi aquilo que eu já disse, acho que não devemos lamentar. Temos um plantel forte, acho que todos os jogadores que jogarem domingo após domingo têm todos a mesma mentalidade, e temos provado isso.
Estas 6 vitórias em 6 jogos, vamos falando jornada após jornada. No início do campeonato, recordo-me que, como é óbvio, muitas foram as pessoas que apontaram este Abrantes e Benfica como um eventual outsider. Estes números elevam as responsabilidades para os seus jogadores. Sente que há aqui algum assumir-se de responsabilidades, pela positiva, como é óbvio, por parte dos seus atletas, ou ainda há este espírito de encarar este campeonato jogo a jogo?
Sim, ainda há este espírito de encarar. Somos outsider. Há equipas que apostaram muito forte, há equipas muito fortes neste campeonato, e a nossa única obrigação que nós temos perante o grupo é, jogo após jogo, manter a mesma ambição e a mesma atitude. Porque não se podemos comparar com outras equipas que apostaram o que apostaram neste campeonato. Mas é aquilo que eu digo para os meus jogadores: a qualidade nós temos, a atitude nós temos apresentado, e também trabalhando de uma forma humilde, saber que podemos encarar qualquer adversário olhos nos olhos e sempre conquistando os 3 pontos. E a responsabilidade, no fundo, acaba por ser de nós. Nós queremos sempre mais, queremos evoluir. Tanto jogadores como equipa técnica, como direção, estamos todos numa fase de evolução, e acho que é assim que a equipa tem-se batido, mas sempre com os olhos tanto presente no presente como no futuro, para tentarmos evoluir sempre cada vez mais.
Mas em termos qualitativos, o seu plantel tem capacidade para se bater com outros plantéis numa eventual luta pelo primeiro lugar?
É assim... As coisas têm-nos dito que nós podemos encarar qualquer adversário sem problema algum, lutando pelos 3 pontos. Se em termos estruturais ou não estamos preparados para isso, é outra questão. Agora, a ambição que o meu grupo de trabalho apresenta é uma ambição que pode ir a qualquer campo e lutar sempre pelos 3 pontos. Mas temos de ter sempre os pés bem sentados no chão, porque se somos uma equipa que, se não trabalharmos, se não tivermos a mesma atitude, as coisas podem virar de um momento para o outro. Não podemos aqui estar a assumir como sérios candidatos, porque não o somos. O nosso trabalho tem dito que temos recolhido os frutos que semeámos, e é nesse sentido que nós vamos caminhar.
Próxima jornada, Paulo, uma deslocação ao reduto do Glória do Ribatejo. Em casa, esta equipa já conseguiu travar precisamente o Coroxense, foi a única equipa a roubar pontos ao Coroxense, também já travou o União de Tomar, uma equipa candidata à subida de divisão. O que é que lhe dizem estes desempenhos do Glória do Ribatejo?
Aquilo que um diz no passado e tanto agora no presente é que é sempre muito difícil jogar no reduto do Glória. E o Glória não tem surpreendido em nada o campeonato que tem feito. Acho que é uma equipa muito competitiva, é uma equipa bem organizada também, e sabemos das dificuldades, se não tivermos ao nosso nível, que vamos enfrentar, e dar glória. É um jogo muito parecido com o que tivemos em Samora Correia. Vai ser um jogo de muita luta, uma equipa muito aguerrida também, uma equipa adversária muito aguerrida. Temos cheiro também, temos cheiro, uma equipa com as garras bem fiadas para tentar conquistar os 3 pontos, porque vamos ter que estar ao nosso melhor nível para conquistar pontos. Prova disso, tanto o Cruz como o Tomar não conseguiram vencer na glória.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, equipa que soma e segue neste campeonato 6 jogos, 6 vitórias, num registo sem igual no historial desta equipa, que, recorde-se, foi aqui também num percurso recente, dada a agregação por parte do Benfica de Abrantes da extinta União Abrantina, pelo que este registo inicial de 6 jogos, 6 vitórias, acaba por ser inédito na história do emblema abrantino, que, e como pudemos ouvir pelas palavras de Paulo Fernando, ainda não se assume como candidata ao título. Aliás, nem o próprio Coruchense, o outro dos líderes desta tabela classificativa, também já aqui ouvimos Mário Nelson referir que o clube não lhe pediu o título. O que não deixa de ser uma realidade, e isso é que vale nesta altura, é que tanto o Coruchense como o Abrantes e Benfica estão na frente do campeonato e com uma vantagem já substancial relativamente à concorrência, relativamente ao quarto lugar para baixo, uma vez que União do Tomar e a Mação também têm estado a subir na tabela classificativa. Vamos desde já encerrar por aqui a segunda parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida e teremos mais futebol.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, jornada 8. 2 golos de Tiago Vieira deram uma vitória suada ao União do Tomar diante do entroncamento Atlético Clube, sendo que o gol decisivo surgiu mesmo à beira do final, já quando se pensava que o empate seria o resultado final. Este foi o primeiro triunfo dos nabantinos fora de portas, nabantinos que registam já uma série de 5 jogos consecutivos sem perder. Já o entroncamento Atlético Clube não perdia há 3 jornadas. Paulo Costa, treinador do entroncamento Atlético Clube, em declarações à EACTV, disse que o resultado é injusto, justificando essa análise com o número de oportunidades criadas pela sua equipa.
Começando por aquilo que foi a perspectiva para o jogo, o plano acaba por sair quase perfeito. É verdade que o União Tomar, quer na primeira, quer na segunda parte, tem mais bola que nós, acaba por jogar se calhar mais no nosso meio campo defensivo, mas também não é menos verdade que na primeira parte o plano era esse, na segunda continuou a ser, e na primeira, se o resultado acaba por ter 2-3 golos de diferença a nosso favor, não ficava nada, mas absolutamente nada mal. No conto geral, acho que é um resultado injusto por aquilo que fizemos do ponto de vista ofensivo, com 4, 5 boas situações para finalizar na primeira parte, o União Tomar com mais posse, mas sem oportunidades de golo, e acaba por chegar ao golo aos 49 minutos num lance de grande penalidade indiscutível, que é, na minha opinião, grande penalidade. E na segunda parte, a toada acaba por se manter mais ou menos na mesma. Criámos menos oportunidades do que na primeira parte, mas acabamos por chegar ao golo a meio da segunda parte, num lance de penalti também indiscutível, e depois, quando nada fazia prever, já muito perto e já em período de descontos, acabamos por sofrer o segundo gol, mas de forma injusta, porque a equipa teve uma atitude e um comportamento irrepreensível do ponto de vista defensivo, em termos táticos, dentro do campo, explorando sempre as oportunidades de chegar aos últimos 25, 30 metros do campo.
Já do lado do União do Tomar, Filipe Pinto, treinador, disse que venceu a melhor equipa, a equipa que mais fez por isso, elogiando a atitude dos seus atletas, mas lamentando a falta de eficácia.
Claramente venceu a equipa que fez mais por isso, a melhor equipa em campo, a equipa que criou mais oportunidades, teve mais posse, mas num jogo difícil, portanto vitória justa, claramente nossa, num jogo difícil, que eu já tinha alertado os meus jogadores que ia ser difícil. No relvado estava em muito bom estado, mas que nós não estamos habituados. E uma equipa do outro lado muito bem organizada, muito bem montada, com a experiência do Paulo, e com jogadores de qualidade, ainda que jovens, mas com muita qualidade. O início do jogo para nós foi um jogo um bocadinho atípico, no sentido em que não estávamos a conseguir ter o controle do jogo e a bola, e isso criou-nos ali alguma falta de confiança nos primeiros minutos, tendo até o entroncamento ter tido 2 ou 3 chances de aparecer na cara do nosso guarda-redes, que foi decisivo para manter o Nuno nessa fase. Depois, a partir dos 15, 16, 17 minutos da primeira parte, pegámos no jogo e começámos a circular e a ter oportunidades e a criar, e acabamos por ir para o intervalo a vencer por 1-0 justamente. Depois na segunda parte, foi uma segunda parte em que eu não me recordo de um remate do entroncamento à nossa baliza, espero não estar equivocado e estar a ser injusto, mas não me recordo honestamente. E nós temos na segunda parte 6 oportunidades claríssimas de gol e fazemos um gol. Eu tive jogadores meus isolados com o guarda-redes nos últimos 10 minutos 3 vezes em que não conseguimos, não tivemos eficácia, e isso dificultou um bocadinho mais a vitória, mas também tornou-a mais saborosa. Mas foi uma vitória num campo difícil, numa equipa organizada, que também valorizou a nossa vitória. Eu disse-lhes a eles que o jogo começa no primeiro minuto e acaba quando o árbitro apita, e foi o que aconteceu no entroncamento, tal como nos aconteceu na perda de pontos que referiste há pouco e bem nos últimos segundos na partida da Glória. Neste jogo acreditámos sempre, os meus jogadores acreditaram sempre, e mais importante que tudo, acreditaram sempre de uma forma organizada, de uma forma equilibrada, com personalidade. Isso acabou por ter o resultado que nós esperávamos, o resultado, trazer os 3 pontos para tomar, que era o mais importante para esta fase que estamos a atravessar, que é uma fase de consistência, e que os processos estão a ser melhor assimilados, e naturalmente a confiança começa a crescer, e é isso que está a acontecer no seio do grupo.
Filipe Pinto, precisamente falando em números, vemos que a União de Tomar está numa série de 5 jogos consecutivos sem perder. Estreou-se precisamente a vencer fora de portas. Houve aqui, se calhar, este tal desbloqueio mental. Este é o melhor União de Tomar deste arranque de temporada?
De arranque de temporada, terei que dizer que sim, pelos resultados, claramente, mas não só, porque em jogo jogado, já a segunda parte ri maior. Foi uma segunda parte ao nível daquilo que temos vindo a fazer. Naturalmente vamos melhorando, e a cada dia que passa os jogadores percebem melhor, e mesmo os jogadores que entram durante o decorrer da partida têm processos mais bem assimilados e trazem coisas novas e energia nova ao jogo. E o grupo está-se a fortalecer, está a acreditar a cada dia que passa mais, e é este o caminho. Estamos a perceber que este caminho nos pode levar àquilo que queremos, estamos a tentar percorrê-lo. Sabemos que nem sempre vai ser fácil, e este domingo não foi fácil, mas estas vitórias têm outro sabor e dão também outra energia para nós trabalharmos durante a semana. E naturalmente que este percurso agora mais positivo em termos de resultados e também de exibição, porque não é só dos resultados, dá confiança e dá a trabalhar em cima de vitórias e de jogos mais bem conseguidos dentro do processo que é aquilo que a gente trabalha e que a gente pede aos jogadores. Dá confiança a nós, a equipa técnica, que é o caminho, e aos jogadores também, de acreditarem e de arriscarem cada vez mais dentro desse processo.
Já é possível a esta altura olhar para a classificação e ver quais serão as equipas que mais irão contar numa eventual luta pelo título?
Eu acho que se mantém, apesar disto ser uma época muito atípica, se mantém os crónicos candidatos, o Crescenso, o Mação, o União de Tomar, naturalmente, o Benfica de Abrantes, que já o ano passado foi uma equipa sensação. O campeonato acabou por não terminar, mas foi uma equipa sensação. Este ano não se pode chamar equipa sensação, uma equipa que está a lutar também pelo título. O próprio Cartaz acho que ainda vai seguir muitas posições. Fazendense é sempre uma equipa muito incómoda. Eu acho que vai haver assim muito disputado, e há jogos onde por vezes as equipas ditas mais candidatas ou candidatas vão deixar pontos, como nós já fizemos, e depois pode fazer a diferença. Quem conseguir ser mais regular e mais equilibrado, penso que no fim poderá fazer as contas e poderá ficar no primeiro lugar, mas vai ser uma luta engraçada, e nós vamos com certeza estar nessa luta. Espero no fim de somar os pontos todos, conseguirmos ter mais pontos que o segundo classificado. Esse é o grande objetivo, mas acho que vai ser um campeonato interessante, apesar de muito atípico.
Filipe Pinto, para terminar, um olhar para a próxima jornada, e esta questão aqui fica sempre rodeada de incerteza, pois nesta fase não sabemos se haverá jornada ou não, em que condições haverá essa jornada, mas apontemos para a normalidade. Próxima jornada, recepção ao Mação, uma equipa que começou a golear, depois sofreu ali uma série de derrotas consecutivas que surpreendeu os habituais seguidores do nosso futebol distrital, agora está a encarrilar novamente no rumo dos bons resultados. Este é uma ação irregular, ou estes últimos 3 jogos já mostram que a equipa está naquilo que todos pensavam, ou seja, aqui uma equipa que também será candidata ao título?
Acho que uma ação tem... Nós temos apenas uma derrota, nós temos 2 empates, e acho que uma ação tem um percurso em certa medida semelhante ao nosso. Nós também iniciámos a golear em casa ao Cartaz, e depois tivemos um percurso muito, muito irregular e com resultados menos bons, e uma ação também.
eventualmente demoraram-se a encontrar. Eu acho que eles estão numa fase muito próxima da nossa, em que já perceberam o processo, em que consolidaram esses processos, e depois têm os jogadores também num nível muito alto, e ao nível da experiência, eventualmente não, os jogadores até mais experientes que a nossa equipa, portanto vai ser, é claramente um candidato, é indiscutível, por tudo, e acho que realmente a equipa deles está numa fase muito boa, estará na melhor fase da época também, portanto, estão duas equipas na melhor fase, duas boas equipas, duas das melhores equipas do campeonato, naturalmente. Só espero que seja um bom jogo de futebol, com respeito de todos os lados, e espero também que consigamos ter uma terceira equipa à altura dessas duas, e que no fim, que não são melhores, para onde eu, naturalmente, que o meu União de Tomar consiga ser superior à Mação.
Filipe Pinto, treinador do União de Tomar. Passamos para Riachos, onde uma ação se deslocou. A Campo Coronel Mário Cunha venceu por claros 1-5, numa demonstração de que a fase menos conseguida no campeonato já foi ultrapassada. Uma ação até começou a perder, mas depois deu a volta, somando a terceira vitória seguida, o que lhe vale a continuidade no quarto lugar da tabela. Já o Riachense sofreu a quarta derrota consecutiva e nos últimos dois jogos encaixou 12 golos. Duarte Vieira, comentador da ERT, traz-nos os principais factos deste embate.
3 pontos para uma ação, e há bocado ao intervalo, quando falava com vocês e relatava a primeira parte, dizia que a vantagem era um pouco dilatada para o jogo que estava a acontecer. E na segunda parte o Riachos voltou a tentar procurar reduzir a vantagem, mas aos 60 minutos, num lance um bocado polémico, onde o assistente Afonso Maia, um jovem assistente da arbitragem aqui do futebol de Santarém, ficou estático, não soube o que assinalar, se canto, se pontapé de baliza, e o árbitro Nelson teve que assim assumir as rédeas e assinalar um canto um bocado polémico. Nesse canto nasce o 4-1, pela cabeça de Diogo Rosado, que tinha entrado na segunda parte para substituir Ivan Alves, que tinha saído com um pequeno toque. Depois, a partir daí, o Riacho deixou de jogar com a cabeça e começou a jogar mais com o coração e com a camisola branca e preta, e perdeu-se um bocado dentro do jogo. A partir daí foi mesmo o Mação começou a ter mais calma, a ter mais bola e a controlar mais o jogo e a rematar até mais vezes à baliza do Atlético Riachense. Com isso, conseguiu ainda fazer mais um gol pelos pés de Hermerson, visou nesta partida, marcou assim 2 golos, e deixa-me que diga que este último golo do ponta de lança de Mação foi um gol extremamente bonito. Até o final não houve mais nenhum caso, não houve mais nenhuma oportunidade, o Mação controlou mais o jogo, o Riacho tentou jogar rápido, mas nem sempre com a cabeça no sítio certo, e portanto desperdiçou muitas oportunidades de contra-ataque, saídas rápidas, entre outras. E acabou por sofrer esta pesada derrota de uma bola por 5.
Olha, Duarte Vieira, confirma-me só os autores dos golos.
O primeiro golo dos Riachos foi marcado por Pedro Gouveia. Depois, pelo Mação, tivemos 2 golos de Vermassen, um de Ganso, um de Miguel Luz, de canto direto, e por fim o Diogo Rosado, o defesa que entrou na segunda parte.
Duarte Vieira, comentador da ERTS, aqui na análise a este jogo entre o Riachense 1, Mação 5. Ferreira do Zêzere e Alcananense empataram a 0, sendo que a formação forasteira esteve mais perto do triunfo, com registro até para uma grande penalidade desperdiçada já na parte final da partida. O empate acaba por se aceitar, mas se alguém pudesse ter ganho, então o Alcananense esteve mais perto. Refira-se que este foi o quarto jogo do Alcananense, que já sofreu apenas com o impacto do Covid-19.
2019 e tem apenas, agora sim a introdução desta palavra, 4 jogos realizados e nos quais ainda não perdeu, justificando o estatuto de candidato aos primeiros lugares. Já o Ferreira do Zezer sumou o primeiro empate neste campeonato e mantém-se numa posição tranquila. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, disse que esta igualdade simbolizou um ponto ganho, não deixando de elogiar a qualidade do Alcanense.
Foi sem dúvida um ponto conquistado, porque deixe-me dizer que foi um jogo bastante agradável de ver. Pena é que não tenhamos público, porque estiveram em campo três boas equipas e proporcionaram um bom espetáculo, e sem dúvida nenhuma que é um ponto de ganho, não só pela qualidade do adversário, que tem muita, mas também pelas oportunidades que o adversário teve mais do que o Ferreira de Zezer, teve mais e melhores, e de facto nós também tivemos as nossas oportunidades. Tivemos ali na segunda parte uma oportunidade clara, à meia da segunda parte, de poder fazer golo, mas em termos de justiça penso que não era justo de maneira nenhuma para esta equipa do Alcanena sair de Ferreira derrotada, porque é uma equipa com muita qualidade. E depois acabamos por ter a felicidade também no último minuto de vermos uma grande penalidade a favor do Alcanena ser desperdiçada e não conseguirem concretizar em golo, o que para nós sem dúvida nenhuma foi motivo de satisfação, porque naquele momento do jogo se acontece golo, pouco poderíamos fazer para mudar o rumo dos acontecimentos. Portanto, por estes fatores damos-nos por satisfeitos, e é daqueles empates que têm um sabor à vitória.
Este Alcanense será uma equipa para poder efetivamente lutar-se pelos primeiros lugares, como já algumas pessoas têm dito?
Eu penso que sim. Eu não conheço ainda as equipas todas, mas daquilo que vi até ao momento, esta equipa tem todas as condições para poder lutar pelos lugares cimeiros. É uma equipa completa, uma equipa tem alguns jogadores já com alguma certa idade que dão ali alguma tranquilidade e experiência à equipa, e depois tem muitos jovens com muita qualidade, com um andamento forte que com certeza vão fazer uma época boa e vão andar ali nos lugares cimeiros, sem dúvida nenhuma.
Eduardo Fortes, aqui uma das situações que podemos retirar deste jogo é que os seus jogadores, enquanto equipa, já conseguem aqui ter capacidade de sofrer e aguentar o resultado perante então essas investidas do adversário.
Sim, é verdade, é uma realidade. Nós neste momento estamos melhores do que estávamos no início da época. Temos crescido semana a semana nesse aspecto, temos evoluído muito também, e a própria coesão do grupo, estamos a criar um grupo bastante forte, um grupo bastante coeso. É a minha forma de estar no futebol, é um princípio que eu faço questão de ter sempre um grupo forte, um grupo amigo, um grupo coeso, e nesse sentido estamos a trabalhar muito bem e as coisas têm estado a acontecer com alguma naturalidade, porque também temos qualidade, como é óbvio, e conseguindo aliar tudo, conseguimos proporcionar bons espetáculos e alcançar bons resultados também.
Próxima jornada, e lá está, voltamos ao mesmo, quando coloco esta questão, é sempre aqui com reservas, tendo em consideração aquilo que poderá ou não acontecer, se haverá ou não jornada, isto porque nesta terça-feira já haverá início para o novo estado de emergência e aos fins de semana também há aqui a que ter em consideração os municípios que estão em risco elevado, muito elevado, extremamente elevado, e para a semana Ferreira do Zezer desloca-se a Cruz, que é um município que está numa situação muito delicada no combate a esta pandemia. Por isso, estas reservas. Acreditando na normalidade que o jogo irá decorrer, o que é que espera deste Cruxense, se é um Cruxense muito diferente relativamente àquele que foi na última temporada?
Sim, nós daquilo que temos conhecimento só podemos esperar muitas dificuldades, como é natural, não só porque tradicionalmente é um campo que traz dificuldades e tem trazido dificuldade à equipa do Ferreira do Zêzere, mas principalmente pelo valor desta equipa do Corujense. É uma equipa que está em primeiro lugar, é uma equipa que está motivada e moralizada, e nós vamos a Coruj com a nossa estratégia montada para tentarmos trazer de lá um bom resultado com a humildade que nos é reconhecida, sabendo as dificuldades que vamos encontrar. Vamos ter que, como disse há pouco, sofrer muito, de certeza absoluta, mas acreditando sempre que é possível conseguir um bom resultado, e é nesse sentido que vamos trabalhar durante a semana para no sábado podermos estar na nossa maior força e corresponder a um bom jogo e trazer um bom resultado para Ferreira do Zêzere.
Eduardo Fortes, treinador do União de Tomar. Um golo de Luís Moleiro deu ao Amiens a vitória diante do Samora Correia, num jogo em que os achadraçados desperdiçaram uma grande penalidade mesmo no final, com mérito para o guarda-redes Chico, autor de uma grande defesa. O Amiens, com estes 3 pontos, subiu ao grupo dos 6 classificados, enquanto que o Samora, que começou o campeonato muito bem, caiu agora para o 12º. Foi, aliás, a 4ª derrota seguida dos chamorenses. Cabé, treinador do Amiens, admitiu que a vitória foi sofrida, não deixando de dar os parabéns ao Samora Correia, uma posição que referiu valorizou a vitória dos seus atletas.
Sim, é verdade, é um jogo muito, muito competitivo, um jogo com uma intensidade muito grande. Samora Correia, dar aqui os parabéns à equipa do Samora Correia, porque foi uma equipa muito bem organizada, muito bons jogadores, uma equipa jovem que sabe o que quer e sabe o que faz em campo. Acho que só nos valorizou com a nossa esta vitória pela entrega também deles. Se calhar a vitória do Amiens acaba por ser justa pela entrega e pela qualidade que os jogadores também meteram em campo, e se fosse um empate também não era de reajustar ao jogo, porque aquilo que foi, as equipas trabalharam muito, jogaram bem, penso que tiveram muito bem. Há que dar os parabéns às duas equipas. Eu aqui pessoalmente vou dar os parabéns à minha equipa, porque a minha equipa lutou, soube sofrer, e não há vencedores sem ter esta linha da sorte, e foi um bocadinho isso que nos sucedeu hoje a acabar o jogo.
Já Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, lamentou uma primeira parte não muito bem conseguida da sua equipa, mas depois congratulou-se com a reação dos samorenses.
A análise do jogo é uma primeira parte não bem conseguida da nossa parte, melhor do Amiens. Na segunda parte, contra a maré do jogo, o Amiens faz um gol, depois nós tivemos a oportunidade até de empatar e de fazer o segundo gol em ataque organizado, onde jogámos de igual para igual na parte defensiva, e falhámos um penalti mesmo no fim. Contra isso, contra factos e argumentos, há que levantar a cabeça e continuar a trabalhar.
Pedro Brandão, treinador do Samora Correia. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo, também este olhar sobre a primeira divisão distrital, que, recorde-se, tem nos jogos Corujense, Ferreira do Zêzere, Alquerenense, Riachense, União do Tomar, Mação, Torres Novas, Moçarriense, Samora Correia, Cartacho, Glória do Ribatejo, Abrantes e Benfica, Rio Maior, Amiense e Entroncamento Atlético Clube, os jogos que irão compor a próxima jornada. Fique por aí, viremos voltar já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos agora deitar um olhar para algumas modalidades. Começamos com o judo, a atualidade a cargo do nosso comentador Filipe Lopes.
Troféu Ibérico de Catas foi realizado no dia 14/11/2020 em Catas, Espanha, com a organização da Federação Extremanha de Judo e apoio da Associação de Judo Citantanai, visto que é um evento que nasce através de uma parceria com a Associação de Judo Citantanai e a Federação Extremanha Espanhola. Participaram em Catam e no Cata formas de controlo os atletas João Bernardo e Andréia Rodrigues, do Sport Clube Operário Sem Solos, que obtiveram a classificação de 3º lugar. Neste evento estiveram ainda, além de alguns elementos da direção da Associação de Judo Santarém, os juízes Manuel Francisquinho do Açando Marinheiros de Ferreira do Zezer e Sporting Tomar, Igor Sampaio da Sociedade Farmónica de Limpais e Filipe Lopes do Sport Clube Praia de Sensores. Quero também destacar que este fim de semana e desde quinta-feira está a decorrer em Praga, na República Checa, o Campeonato da Europa de Séniores, com destaque para a participação de Aima Ramírez, da Casa do Povo de Rio Maior, que ainda não tem o resultado a esta hora da Aima Ramírez, na categoria de menos de 78 kg, onde, pelo facto de estar lesionada, a Patrícia Sampaio não pôde participar no Campeonato da Europa de Séniores. Mais uma vez, deixo aqui as rápidas melhoras à Patrícia. E destacar claramente a 14ª medalha em 14 campeonatos de Telma Monteiro. Realmente um fenómeno do judo. Tenho um orgulho imenso de ser português e poder conhecer pessoalmente esta grande atleta do judo mundial, que recentemente, na entrevista que deu após conquistar esta medalha, que diz que quer ser das melhores até ao fim, o que diz muito da fibra de que esta atleta é feita.
Filipe Lopes, comentador do judo, aqui a dar conta dos principais feitos e factos dos últimos dias em matéria distrital e, claro, envolvendo atletas do distrito de Santarém. A altura agora de olharmos para a natação. Vasco Fortunato, responsável técnico pela Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, fez um ponto de situação sobre a modalidade neste emblema tumarense.
Bem, neste momento temos cerca de 20 atletas dentro dos escalões de juvenis e séniores que estão comigo, além dos escalões de formação dos mais novos, dos cadetes que têm e pré-competição, que têm outros 20 atletas, portanto, um total de 40 atletas neste momento.
Portanto, 40 atletas que desenvolvem a natação e a modalidade nas piscinas em Tomar.
Sim, exatamente. Utilizamos o Complexo Esportivo Municipal de Tomar, a nossa piscina coberta em Tomar.
Nesta altura, Vasco, como é que vocês têm vivido esta parte complicada que é a pandemia do Covid-19?
Neste momento são muitas as restrições ao nível do número de atletas por pista lá na piscina. Cumprimos todas as regras impostas pela DGS. Os atletas têm que estar de máscara até mesmo ao momento de entrar na água. Portanto, ao nível da competição não tivemos um decréscimo muito grande de atletas, mas ao nível da formação da escola de natação tivemos um decréscimo de cerca de 60% do número de alunos na nossa escola de natação.
Nesta altura, decorrem apenas treinos ou tem havido também competição?
Tem havido, houve a semana passada, como disseste no início, mas a competição tem sido muito, muito pequena em relação àquilo que era. Nós temos muitas provas, muitos torneios de clubes, campeonatos distritais das várias disciplinas, mas agora, neste momento, estamos só com, tivemos o campeonato distrital para juniores e para séniores e tivemos o campeonato do torneio zonal também para juniores e para séniores, portanto as competições reduziram em grande parte.
Mesmo assim, sem competições noutras modalidades, a natação tem tido competição?
Sim. A natação foi vista pela DGS como uma modalidade de baixo risco, então, com bastantes medidas ainda assim, temos conseguido ter a nossa competição a funcionar. Com bastantes medidas, nas competições costumam estar todos os atletas na bancada, treinadores, público, depois sem público. Os atletas nem na bancada podem estar, portanto vão nadar a sua prova, o treinador pode assistir, e eu tenho que sair das instalações da piscina e só pode entrar novamente quando for fazer a sua prova, para fazer um bocadinho antes do seu aquecimento e depois a prova. Portanto, umas medidas que não estamos habituados a uma piscina com muito barulho, não é? E agora é uma piscina completamente em silêncio, com o barulho da água e nada mais.
E, nesse aspecto, como é que tens notado a adaptação dos atletas, do próprio treinador, também dos treinos, à competição?
É assim, para eles acaba por ser um bocadinho diferente, porque não têm o apoio dos colegas, o apoio do público a puxar, que acaba sempre por ser uma motivação e um aspecto bom para eles. Têm que se adaptar a esta nova realidade. Relativamente aos treinos é igual, não temos grandes problemas no que diz na efetividade do treino. durante a competição é mesmo o aspecto motivacional durante a competição, que se acaba sempre por ver os atletas no topo da piscina, os outros atletas a puxar pelo colega, que agora não acontece porque não está, a piscina está completamente vazia, apenas a equipa de arbitragem e os oito andadores que estão em prova.
Mas em termos competitivos, em termos de preparação, notas que os atletas têm ficado com alguns, neste caso, déficit de competição ou nem por isso?
Não, nem por isso, porque nós felizmente tivemos a possibilidade, e nisso temos que agradecer à Câmara Municipal de Tomar, que nos abriu as portas desde muito cedo, então conseguimos começar a nossa preparação bastante cedo, mas sei da realidade de outros clubes que não foi assim, que as piscinas estiveram fechadas durante muito tempo. E pronto, e só agora há pouco tempo é que voltaram à competição. Portanto, nós felizmente temos tido, tanto no Campeonato Distrital como no Torneio Nacional, tivemos bons resultados, que foram também fruto do nosso trabalho e de começarmos a época bastante mais cedo até. Por isso, posso-lhe dizer, considerar como uns privilegiados neste aspecto.
Portanto, nesse aspecto, a natação da Golden Pais tem, apesar da pandemia, tem corrido bem, até porque conseguiram justamente fazer provas e competição, isso também tem sido permitido pelas entidades, neste caso, que regulam a natação. Em relação a essa competição, a última que disputaram, bons resultados?
Sim, foram os ótimos resultados. Principalmente por parte da nossa atleta Ariana Lourdes, que foi foi a única participante. Nós tínhamos três atletas com mínimos para esta competição, uma por lesão não pôde, uma devido ao isolamento profilático também não foi, portanto foi só a Ariana que esteve presente com ótimos resultados. Um título de campeã zonal, a 50 Mariposa, um título de vice-campeã zonal aos 400 quilos e culminar com os 200 Mariposa com o terceiro lugar, mas com uma marca muito interessante que lhe valeu o recorde distrital, um recorde distrital que já datava de 2012, uma atleta do Clube Náutico de Abrantes, que já vinha com 8 anos, que ninguém tinha conseguido bater aquele recorde distrital júnior da Associação de Natação do Distrito de Santarém. Portanto, foi uma ótima participação, não só pelo título de campeã zonal de 50 Mariposa, como também nas outras disciplinas e distâncias que conseguiu estes grandes resultados.
De resto, Vasco, a Ariana Louro é uma atleta que se destaca não só por este resultado, mas porque esta temporada desportiva e também escolar está, nesta altura, a desenvolver a sua atividade escolar e competitiva no Centro de Alto Rendimento em Rio Maior.
Sim, a Ariana foi no final da época passada, pelos bons resultados e pelo aquilo que alcançou, conseguiu ser convidada para integrar o Centro de Alto Rendimento de Natação de Rio Maior, o qual ela aceitou esta grande mudança na vida dela, não é? Não só desportiva como pessoal e escolar, e desde setembro que se encontra a treinar e em aulas em Rio Maior, pronto, integrada num projeto com outros atletas do país que estão todos internos lá, com vista a competições internacionais, é esse o objetivo, pelo menos há 2 anos.
Como é que está, na perspectiva também do treinador, a correr esta experiência?
Ela está adaptou-se muito, muito bem, não é? Nós temos sempre essa problemática, que é uma jovem com 15 anos a sair de casa precocemente, não é? Nós temos aquilo que nós pensamos sempre, é que eles vão sair de casa aos 17 anos ou aos 18 para ir para a faculdade, e neste caso é aos 15 anos. Mas ela adaptou-se muito bem, tanto a nível escolar como a nível desportivo e pessoal. Pronto, e o feedback que eu tenho de lá, dos treinadores de lá, é que realmente ela está a se adaptar muito bem, está a corresponder às expectativas. Estes resultados são fruto disso, e esperemos que durante a época, se assim a pandemia o deixar, possam vir ainda resultados a nível nacional e, quem sabe, internacional de destaque também.
Ou seja, no caso da Ariana, que desenvolve o seu plano de treinos e a sua semana escolar em Rio Maior, o treinador Vasco Fortunato apenas tem acompanhamento, neste caso, daquilo que ela faz, tem acesso aos treinos, mas não a acompanha diariamente, só neste caso nas competições.
Sim, exatamente. Ela é acompanhada por um grupo de trabalho multidisciplinar lá no centro de alto rendimento, com treinadores, fisiologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, um conjunto de profissionais que trabalham com aqueles atletas de vários clubes e que continuam a representar o seu clube, mas que fazem toda a sua atividade esportiva lá, exceptuando as competições, que continuam a estar pelo clube e com o treinador de origem, neste caso eu, no caso da Ariane.
Vasco Fortunato, ele que é o responsável técnico pela Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. E é com a natação que finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, iremos estar de volta na próxima segunda-feira. Até lá, proteja-se, tenha uma grande semana.